Leremos uma palavra antes de adorarmos, de 2 Crônicas, capítulo 15, alguns versículos. Para isso, vamos nos levantar enquanto lemos a palavra de Deus. 2 Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Até aqui, esta maravilhosa e gloriosa palavra de Deus, eu desejo mais uma vez, talvez, ler a partir do versículo 2, ou repetir: O Senhor está convosco, enquanto estiveres com ele, e se o buscardes, o deixará achar. Porém, se o abandonardes, ele também vos abandonará. Glória e louvor, que o Senhor possa nos abençoar agora, enquanto lhe trazemos a honra. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tu nos concedesse até esse momento, até essa hora. Nós te agradecemos por tua luz, que brilhou em nossos corações. Senhor, também nesta noite, tu falarás adiante conosco através da tua preciosa e santa palavra. Senhor, tu podes falar também através do teu bom Espírito Santo. Senhor, nós somos gratos por tudo o que tu nos preparas. A ti seja a honra e o louvor e a honra, no nome de Jesus. Amém. Eu vos desejo saudar a todos, desejar as boas-vindas de coração no precioso nome de Jesus. E desejo a vocês que se sintam bem no nosso meio. Nós tentaremos fazer tudo o que podemos para tornar a vossa presença aqui tão agradável quanto possível. Mas eu creio que se trata principalmente o que nós podemos levar espiritualmente e vivenciar. Não se trata, em primeiro lugar, como nós terrenamente somos acomodados ou tratados, se trata como espiritualmente nós somos equipados e que alimento ou alimentados e que alimento nos é concedido. Primeiro, eu desejo ler de Lucas 24, então de Atos 1, e então de Colossenses, rapidamente, alguns versículos. Talvez possa pedir que nos levantemos para ler da palavra. Em Lucas 24, lemos, a partir do versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu-lhes. E então, de Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, fiz o meu primeiro relato, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E de Colossenses 1, a partir do versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a congregação, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Nós queremos orar. Pai Celestial, nós olhamos para cima, para Ti, ó Deus. Nós não viemos para ouvir pessoas ou as suas opiniões. Nós viemos para ouvir a Ti e para vivenciar a Ti. Nós Te pedimos, esteja presente, ó Senhor. Fale através da Tua Palavra e através do Teu Espírito Santo. Sim, assim como o Teu servo orou, Tu és o Deus de Daniel. Tu podes fechar a boca e também abri-la. Tu possas, queiras abri-la quando a Tua Palavra é dita e fechá-la quando próprios pensamentos seriam trazidos. Ó Deus, nós somente temos um anseio no coração e é fazer a Tua vontade enquanto estivermos aqui nessa terra, custe o que custar, porque nós queremos ser aprovados por Ti. Abençoa-nos a todos da riqueza da Tua graça. E nós Te pedimos que a Tua vitória seja revelada hoje à noite para a glorificação e para a honra do Teu santo nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Eu sou grato a Deus de todo o coração por essa oportunidade que temos aqui nesse lugar, sem perturbação, toda tranquilidade, abertamente podemos vir diante da face do Todo-Poderoso para explicar as coisas da Sua Palavra e não precisamos levar em consideração, seja em relação a nós mesmos ou alguma outra pessoa. Nós vivemos no tempo no qual o juízo começa na casa de Deus, num tempo no qual todas as coisas na congregação têm que ser ordenadas e todos os ramos selvagens têm que ser cortados para que não fiquem se multiplicando. E Jesus mesmo disse do trabalhador da videira que ele, todos os ramos que trazem fruto, ele purificará, limpará para que tragam mais fruto. Quem compreende a palavra e sabe que limpar o ramo, sabe que não se coloca na água e faz isso, mas sim se corta os ramos selvagens, corta-se aquilo que pega a vida da videira para que a vida possa ir lá onde o fruto verdadeiro deve ser revelado. Então, se o Senhor nesse tempo purifica, se Ele corta, se Ele corrige, então nós devemos ser gratos, porque então Ele pensa muito bem conosco. Então, nós somos ramos que trazem frutos e podemos trazer frutos. Se ele não cortar mais, então estamos já no perigo de sermos cortados. Eu prefiro ser, digamos assim, podado do que cortado. Eu prefiro um tempo da graça que a faca afiada da sua palavra, que é como uma espada de dois gumes, cumpra o efeito em mim, do que no fim eu seja simplesmente cortado e jogado no fogo. Lembrem-se, se trata de ramos, muitas vezes, ramos de uvas. Muitas vezes ouvimos a comparação e falamos da erva daninha e do trigo, do trigo e do joio, mas lá está, cada ramo que está em mim, cada ramo que está em mim, que não traz fruto, será cortado e jogado no fogo. Cada ramo, todavia, que traz fruto, ele purificará para que traga mais fruto e o Senhor, então, seja honrado e glorificado. Está no meu coração de dizer certas coisas daquilo que nos atinge nesse tempo de forma especial, o que faz parte da proclamação da palavra e, no fim, sim, ao abençoado fim para a perfeição e aperfeiçoamento da congregação de Jesus Cristo, o que é necessário para isso. E, por isso, eu escolhi essa palavra quando o Senhor Jesus começou a falar com seus discípulos. Ele começou com Moisés e todos os profetas e lhes mostrou a Santa Escritura no seu significado divino e no seu cumprimento e poder revelar-lhes isso. Nós cremos que vivemos no tempo no qual todas as coisas estão chegando à conclusão. E se os zombadores estão zombando, também isso também foi predito na Bíblia, que no fim dos tempos viriam zombadores que caminham de acordo com suas próprias concupiscências, que não reconhecem nada, mas estão tomados por si mesmos, arrogantes, e ficam indo pelos seus próprios caminhos. Mas isso me lembra na conversa de um irmão com uma pessoa que não cria em Deus. O incrédulo disse na cara dele: Deus está morto? E o crente disse: isso não pode ser. Eu justamente ainda falei com ele. O incrédulo disse: Deus está morto? E o crente disse: isso não pode ser. Eu justamente falei com ele. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos conversar com Ele. Nós podemos ter comunhão com Deus. Quem está morto são os pecadores. Eles estão mortos em pecados e transgressões, mas Deus vive. E quem chega à nova vida com Ele, Ele vive também e tem comunhão com o Deus vivo. Assim são as coisas. Mas as pessoas vêm de formas diferentes, porque as suas opiniões e vivências são diferentes. Aqui nessa palavra, e se trata especialmente desde a quarta-feira, isso me segue, que eu, de coração inclinado e cabeça inclinada, eu caminho para lá e para cá o dia inteiro para que eu possa, a partir da responsabilidade que tenho, que me foi comissionada, mostrar o claro caminho de Deus nesse tempo. E eu posso de todo o coração diante de Deus dizer: eu não tenho uma opinião própria para ser defendida, eu não tenho uma denominação que eu pertença, então eu não tenho nada para defender, a não ser única e somente a verdadeira fé em Jesus Cristo, a completa revelação da sua palavra e da sua vontade, como nos foi deixada na Santa Escritura. Tudo mais, não é a minha coisa. Nós constatamos ou podemos constatar retrospectivamente que a todos os tempos, quando Deus fez algo especial na Terra, houve pessoas que compreenderam espiritualmente e tiveram parte no agir de Deus, e houve pessoas que haviam entendido só no intelecto e queriam fazer uma grande coisa disso, mas a grande coisa que Deus fez a todos os tempos esteve entre aqueles que no seu tempo compreenderam a visitação divina, não aqueles que posteriormente, após a visitação divina tivesse passado, fizeram de alguma coisa, queriam fazer alguma coisa própria. Talvez eu deva ser mais claro. Nos dias de Moisés, Deus fez algo extraordinário. Ele enviou a sua palavra e tirou o seu povo para fora, revelou a si mesmo a eles de uma forma muito poderosa. E todos que criam de todo o coração tinham parte naquilo que Deus fez. Posteriormente, quando uma geração tinha acabado e o Senhor deixou surgir uma nova, ele de novo tinha alguém que guiou adiante o povo de Deus e eles entraram na Terra Prometida. Os escribas e os fariseus, nos dias de Jesus, ou até naquele tempo, eles se referiram a Moisés como seu profeta especial e para fora, com razão. Eles podiam dizer: Moisés disse, e sempre, repetidamente, eles tinham Moisés na sua boca. Moisés disse isso aqui. O que você diz? Moisés disse isso aqui. E Moisés disse. Mas eles não tinham crido sequer corretamente o que Moisés havia dito, porque se tivessem crido o que Moisés havia dito, então eles teriam reconhecido a Jesus Cristo, teriam seguido e teriam parte no agir de Deus naquele tempo. Nós vivemos num tempo no qual Deus enviou um profeta. Isso nós podemos de todo o coração dizer. Após quase 2000 anos, e desde o cristianismo primitivo, e todos que conhecem a história da igreja sabem, houve suficientes que colocaram aí o direito de, ou reivindicaram ser profeta ou profetisa, mas um profeta da palavra, um homem de Deus, com assim diz o Senhor, um profeta de significado na história da salvação, um homem enviado por Deus, através do qual Deus mesmo falou, nesse todo tempo não houve, até nos nossos dias, porque são os dias da conclusão do completo tempo da graça, que estão chegando agora no seu ponto culminante. Agora vale tomar conta, cuidar, atentar. Haverá dois grupos que sempre houveram, também nessa geração haverá. Um grupo haverá que é espiritual. Ele não dirá como naquele tempo: ó, Moisés disse isso, Moisés disse aquilo, mas assim como o Senhor Jesus, ele pegou aquilo que Moisés disse, ele pegou o que os outros profetas disseram e o que os salmos disseram, ele pegou tudo e colocou na revelação completa do Todo-Poderoso Deus. E ao povo de Deus, ele deu uma visão geral para que pudessem saber: aqui se cumpre o que Moisés, o que Isaías, o que nos Salmos, o que no completo Antigo Testamento está escrito. E este é o mistério. Os judeus Eles de Moisés fizeram seu profeta. Esse é o nosso profeta. Eles tinham razão, mas eles não viram o que Deus lhes queria dizer através do profeta. Eles somente o utilizaram como homem, que era tão bem-vindo a eles, no conceito deles, que eles colocaram para si mesmos. O Senhor Jesus, todavia, ele e toda a profecia e toda expressão bíblica, seja em Moisés, seja em Isaías, nos Salmos, onde quer que estava escrito, ele ordenou no acontecimento geral do cumprimento bíblico da palavra no seu tempo. E se olhamos a história da igreja que passou, houve um tempo da reforma religiosa, Deus teve um homem poderoso, e isso ninguém nega, um dos maiores que passou por nossa terra aqui. Mas o que foi somente um resto que naquele tempo compreendeu o que Deus lhes havia concedido. Os outros, eles posteriormente fizeram uma grande coisa disso e falaram, este Martinho Lutero, este é o nosso homem. Ele é o homem deles até o dia de hoje. Mas a pergunta é, onde está Deus? Onde está o acontecimento da história da salvação? Onde se cumprem as promessas da Escritura? E após o Senhor, com esse grande homem de Deus, tinha chegado ao fim, então formaram uma organização nessa direção ou outra direção, e Deus disse, e ele enviou novamente um outro. E até o dia de hoje, assim, ele é um homem para uma certa direção de fé. Isso aconteceu e aconteceu e aconteceu no decorrer dos séculos, em toda a história da igreja. Irmãos e irmãs, isto não pode se repetir nessa geração. Isso não pode se repetir nesta geração. O único que tem o ponto central na sua congregação é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos ligados e segurados por Deus para que todas as profecias da Escritura sejam trazidas no contexto e sejam colocadas no lugar para que tudo harmonicamente possa estar ligado uma com a outra e caber uma com a outra, para que Deus chegue ao seu direito com todos nós. Então, não pode acontecer que tiremos certas coisas do contexto e digamos, ah, nosso profeta disse isso. Isso está certo o que foi dito? A pergunta é, nós podemos ordenar corretamente? Esta é a outra pergunta. Naquela época, os escribas sabiam precisamente o que Moisés havia dito, mas a pergunta foi, eles podiam ordenar? Eles tinham os olhos abertos por Deus, eram ungidos e colocados por Deus? Eu creio que já na quarta-feira à noite disse, qual a diferença? Ah, aqui são os escribas e fariseus. Eles podiam passar uma citação atrás da outra de Moisés. E de repente, há um pescador lá e um cobrador de impostos. E os discípulos do Senhor, como quer que estavam compostos, homens de acordo com o coração de Deus. E já eles, aqui uma palavra e lá uma palavra. E em Pentecostes, Pedro levanta-se em Pentecostes e diz, quem esses irmãos não estão bêbados como pensam? Aqui se cumpre a palavra do profeta Joel, que fala, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diretamente, os homens de Deus, eles tinham a palavra certa para dar a resposta para que todos que haviam vindo estivessem informados sobre o que Deus havia prometido e o que ele posteriormente cumpriu. Começou diretamente após Judas ser traído, Pedro esteve aí nos círculos dos discípulos, aí antes de Pentecostes, disse, está escrito, a sua casa deve ser esvaziada e o seu ofício um outro deve assumir. E já começou. Isto é direção do Espírito Santo. Um profeta. Os luteranos têm o seu, os metodistas outros, os mórmons têm outros, todos têm um. Mas a Santa Escritura nos diz aqui, O Senhor Jesus, Ele falou com seus discípulos, Ele começou de Moisés e todos os profetas, e no fim do capítulo 24, Ele diz aqui, então Ele lhes abriu o entendimento para a Escritura, e Ele disse, não teve que Cristo sofrer, assim por diante, está aqui no versículo... No versículo 44, e disse-lhes, não teve que se cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos sobre mim? Em toda a lei mosaica, em todos os profetas e nos salmos. Isso se cumpriu, e especialmente pegar... As cartas aos Romanos e Hebreus, e aos Hebreus, vocês verão como na proclamação do Novo Testamento da Palavra, a palavra profética não foi explicada de um lado só, não, mas foi incluída pela graça de Deus para que houvesse uma harmonia na completa pregação. E é isso o que o Espírito de Deus, até o dia de hoje, ele age. Onde isso não é o caso, então haverá fanatismo, então ficarão pegando uma coisa, ficar em cima disso. E mesmo não fazer isso, o Senhor disse aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, e se colocaram os fariseus e escribas. Moisés era o seu profeta. Hoje, muitos se colocaram na cadeira do profeta que Deus colocou e enviou para esse tempo, mas sem ter a missão, sem ordenar tudo biblicamente, e dar ao Senhor a possibilidade de se revelar a nós. Naquela época, o Senhor Jesus, ele primeiro, de Moisés, os profetas e salmos, disse aos seus discípulos, então lhe pediram que ele ficasse com eles. Ele entrou, ele se sentou à mesa e partiu o pão, e então ele desapareceu. Não uma proclamação só parcial de um lado, mas de todos os lados. E Jesus Cristo, ele providenciará para que venha a nós e para que tenha ceia conosco. Quando há pouco eu li essa palavra nos Atos Apóstolos, que o Senhor Jesus, ele se revelou aos seus como vivo, para mim veio um profundo anseio, ó Senhor, testifica a nós como vivo, como ressurreto, como aquele ao qual foi dado todo o poder no céu e sobre a terra. Nós não queremos só fé em palavras, nós queremos Jesus Cristo como vivo, como ressurreto, que está no nosso meio e na nossa vida. Assim queremos vê-lo. De outra forma, não adiantará nada para nossos discípulos. Eles poderiam dia e noite falar. Não lhes teria ajudado nada. Um encontro com Jesus, com o ressurreto, agiu tudo. A eles se tornou plenamente claro o que se tratou naquele tempo. Amados irmãos e irmãs, está profundamente no meu coração que essas reuniões sejam um encontro com Deus, que Jesus Cristo, Ele se mostre como Todo-Poderoso, como vivo, como ressurreto, possa se testificar para que cada um de nós tenha tal encontro com Ele nessas reuniões. Não se trata de muitas palavras, não se trata de saber o que foi dito aqui, o que foi dito lá. A Santa Escritura diz até, se pudéssemos escrever tudo o que o Senhor Jesus fez e assim por diante, então o mundo, os livros, não seria possível livros para preencher tudo. Não se trata da quantidade, se trata da correção, se trata de que aquilo, o que nós recebemos pela graça de Deus, seja ordenado corretamente para que o Senhor Jesus possa vir a nós, para que Ele possa se revelar a nós, como testificar a nós como vivo e se revelar a nós da forma como naquela época, vocês podem dizer, isso ele fez aos dois discípulos para, indo a Emaús? Não. Esteve também quando os onze estiveram reunidos, ele entrou no meio deles. E em 1 Coríntios 15 já está escrito, versículo 5 ou 6, escrito, e então ele se revelou a mais de 500 irmãos de uma vez. Jesus Cristo, ele pode revelar hoje à noite a todos nós aqui como o ressurreto, como vivo. Isto, ele é o mesmo. E o que ele fez no começo, isto ele também fará no fim. Nós não podemos fazer de outra forma a não ser caminhar o caminho reto e certo com Deus. E eu espero que não haja ninguém aqui que tenha maus entendidos no coração para compreender errado o que é dito aqui. Aqui se trata para nós que todos os servos de Deus e também o altamente prezado ministério do irmão Branham, ao qual Deus, de uma forma única, singular, quase podemos usar essa palavra, de uma forma que nunca houve antes, ele confirmou. Mas quando se trata, ou quando guia para o ponto que pessoas façam de um profeta um ídolo, então isso vai longe demais. Jesus Cristo é e permanece o nosso ponto central. Eu espero que hoje à noite só hajam amigos aqui. Quando a quarta-feira à noite aqui fui para casa do culto, recebi uma ligação do Canadá, do irmão Gunther. E ele disse, irmão Frank, você conhece os irmãos Moslem? Haviam dois irmãos. Eles criam que o irmão Branham voltaria e eles tinham um avião e esperavam que quando ele retornar, que eles diretamente com ele, de avião, podiam ir a todos os lugares. E eu não sei, os meus irmãos não estavam nessa conversa em Tucson em dezembro, mas certas coisas eu ouvi e queimei minha língua porque eu tive que ir contra todas essas coisas que não podem ser ordenadas biblicamente. Eu não posso nada por isso. O Espírito de Deus em mim, ele se rebela com tudo as coisas que não são bíblicas. Eu não posso fazer nada contra isso. Isso não é o meu mérito, é o Espírito de Deus. Mas eu tive que dizer claramente aos irmãos que eles têm que crer, que eles creem em coisas que não podem ler nas Santas Escrituras. Então me foi dito, mas Deus nos deu muita palavra de Deus nesse tempo ainda. Eu disse, a mim não. A mim, ele somente revelou somente aquilo que já estava escrito. E eles ainda insistiram. E agora, esses seis irmãos, eles subiram no avião e caíram diretamente, todos seis morreram na hora. Na hora. E eu somente espero que houve um grande acordar de todos aqueles que fizeram do membrano um ídolo. E eu digo mais uma vez, eu não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não me vergonho de Paulo, não me vergonho de Moisés. Eu não me vergonho também de um irmão Branham. Pelo contrário, ele é um profeta enviado por Deus. Mas eu digo mais uma vez, um ídolo fazer de alguma coisa, para isso não estamos aí. Nós estamos aí para trazer toda a honra a Jesus Cristo, colocar no primeiro lugar. Ele é o ponto central. Deus usou profetas para falar conosco, para que nós voltássemos à palavra e pudéssemos ordenar tudo biblicamente. Nós esquecemos livre e abertamente. Eu não poderia ordenar biblicamente hoje, não. Se Deus não tivesse enviado seu profeta, se ele não tivesse vindo, eu saberia tanto ou quanto menos quanto todos nós. E teríamos ido lá. Deus o enviou, mas que mantenhamos o equilíbrio. Isso, se não, as tormentas vêm de todas as formas. Se já de nós mesmos já saímos do equilíbrio, então o que será então quando vierem as tormentas? E irmãos e irmãs, creio em mim, o inimigo, ele é tão astuto. Ele pega a palavra de Deus e então ele vai desviar um pouquinho, sempre um pouquinho, e vai acrescentar algo, e acrescentar. Antes que percebemos, já nos apartamos da palavra de Deus, sem ter percebido. Nós cremos que a mensagem do tempo do fim, a palavra revelada de Deus, é a palavra revelada de Deus, e nós fomos trazidos de volta à Escritura, a doutrina dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a pedra da esquina. Nós somos tão gratos por tudo. E assim como o Senhor Jesus, naquela época, na sua primeira vinda, após ser ressuscitado, Ele se revelou ao seu como vivo, se testificou aos seus como vivo, assim ele se quer testificar a nós como vivo. Nesse último tempo, ele não está morto. Eu já disse antes, o incrédulo diz, ah, Deus está morto. O crente pode dizer, não, isso não pode estar certo. Eu justamente falei com ele. Essa conversa entre dois, essa comunhão, esse anseio por Deus, nós temos isso no nosso coração? Ou estamos contentes, satisfeitos com um conhecimento? Um conhecimento, ele incha o peito. Mas o amor de Deus, isso edifica, não destrói, não rasga, edifica, no qual todos são colocados nesse fundamento que é Jesus Cristo e são edificados juntamente para uma casa divina no Espírito. Deus quer fazer tais pessoas de nós que caminham nos seus caminhos, que são guiados por seu Espírito, que ficam nas barreiras da sua palavra, que não uma vez vão para lá e para fora e seguindo coisas para lá e para cá, mas simplesmente vão caminho reto. Paulo posteriormente disse que ele, de acordo com a missão que lhe foi dada, ele quer cumprir perfeitamente a palavra de Deus. Essa palavra, perfeitamente cumprir, isso é muito importante, não somente de alguma forma, mas de acordo com a vontade de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Quem foi naquela época que deu explicação às congregações sobre os mistérios que desde a fundação do mundo estavam ocultos? Por quê? Porque lhe foi participado para olhar dentro dos mistérios de Deus. E da mesma forma, foi ao irmão Branham, nesse tempo concedido por Deus, ver nos profundos mistérios da palavra profética e para trazê-las ao povo de Deus. Mas isso não justifica a nenhum de nós ir partir e dizer, bom, assim, eu venho agora aqui, eu vou no nome de Paulo, eu disse, eu conheço Jesus, eu conheço e Paulo, mas quem é você? Não adianta ninguém fazer isso, a não ser que tenha um claro chamado divino tenha sido dado para que aquilo que Deus comissionou, para que também seja cumprido. Não está no tempo e não é necessário que alguém venha aqui para frente e fale de um chamado divino. Mas isso eu desejo dizer. Ninguém poderá compreender o que significa quando recebemos uma responsabilidade diante da face de Deus para a congregação nesse tempo. E se então vemos coisas que se desviaram, que, desculpe, como dizemos, que alguém já pode sentir com a muleta, então, e se dizemos algo, há pessoas que compreendem mal, porque diretamente tem pressão, não temos a honra necessária ao irmão Branham. A Santa Escritura diz que temos que dar honra àquele ao qual cabe. E está escrito, toda honra é para o nosso Deus. Leiam o Apocalipse, os quatro seres viventes e os 24 anciãos e todos os exércitos celestiais como entraram no louvor a Deus. Quem é honrado lá? Nenhum profeta? É aquele que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono, cabe toda honra, toda glória, toda adoração. Tudo é o resto é empolgação, mas não é Espírito Santo. Nos dias de Moisés, também nos dias de Saulo, sempre houve pessoas que estavam empolgados, e alguns que eles estavam com até empolgação profética, vocês leram? Nos dias de Samuel e Saulo e assim por diante, haviam profetas, homens, de fato, sobre empolgação profética. Mas não adiantou nada para eles. Não adiantou nada para eles. A unção fez a diferença. Há hoje pessoas que estão sob uma empolgação profética. São levadas juntos e vão com isso, mas é uma empolgação. O que necessitamos é a revelação de Jesus Cristo que que, como soma do tudo, nesse tempo se tornou revelado, como o Alfa e o Ômega, irmãos e irmãs. Se aqui tão seriamente falamos de face a face, então isso não é assim por acaso. A vinda do Senhor está próxima. Onde está a congregação noiva de Jesus Cristo? Uma empolgação profética não adianta como nenhuma outra empolgação. Nós precisamos revelação profética da palavra de Deus para que nós possamos ordenar tudo biblicamente nesse tempo e, primeiramente, nos calarmos e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Se nós damos plena liberdade ao Senhor e deixamos tudo com Ele, e não queremos fazer mais nada, mas sempre dizemos: Senhor, aqui estou eu, pega-me como eu sou e conceda-me a unção do Teu Espírito Santo. Não uma empolgação profética, uma revelação profética da Palavra de Deus nesse tempo. Revelação de Jesus Cristo, unção com o poder do Espírito Santo. E o Espírito de Deus guia em toda a verdade, e a Palavra de Deus é a verdade. E aí, então, estamos no caminho certo, naturalmente. Os escribas, naquela época, eles vieram dizer: Moisés ordenou, e sequer sabiam que as coisas que Moisés havia ordenado, eles tinham compreendido só com o intelecto, mas não o significado divino, e sequer viram isso no cumprimento. Após o Senhor Jesus já estivessem no pleno cumprimento da Escritura, eles ainda fizeram como se estivesse fazendo o que Moisés havia dito. E quando o Senhor ficou assim irado, ele entrou no templo e os bateu a todos, virou as mesas e disse: vocês fizeram a minha casa um covil de ladrões, saiam daqui, aqui vocês não têm mais direito. E posteriormente, o templo foi destruído e o povo de Israel foi espalhado. E eles caminharam atrás de Moisés por toda essa terra. O que lhes adiantou isso? Irmãos, irmãs, eu digo mais uma vez, sem qualquer mal-entendido, eu sou grato a Deus de profundo coração pela revelação profética da sua palavra, pelo ministério do irmão Branham, que é incomparável com tudo que houve, mas a sua tarefa foi de nos guiar a Jesus Cristo, o noivo das nossas almas, para nos preparar para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, não nos levar a uma empolgação. A empolgação, nós vemos lá no esporte, lá na luta de boxe, lá a empolgação, e muitas vezes também em círculos de crentes, quantas vezes pessoas caíram numa empolgação ao invés de ter uma vivência com o ressurreto que se testifica, quer se testificar como vivo em todos os lugares onde o Senhor Jesus se revelou. Havia grande alegria após sua ressurreição, havia grande alegria. Desde lá então, os incrédulos não viram mais, mas os crentes, a eles, eles revelou e mostrou-se como vivo. Nós não podemos dizer assim: ó Senhor, se tu hoje fizeres isso e aquilo, então creremos que tu te revelaste como vivo. O que Deus quer fazer é a sua coisa. Nós queremos hoje estar com profundo anseio, vir diante da face de Deus e dizer: Senhor, como quer tu que tu queiras, mas testifica-te como o vivo, como ressurreto. O que tu fizeres, isso estará bem feito. Se enfermos serão curados, se pecadores sejam salvos, o que quer que aconteça, se sejamos batizados com o Espírito Fogo, independentemente o que aconteça, nós queremos que Jesus, Ele, se testifique como vivo, que tenhamos uma vivência com Ele, do qual cada um possa dizer: foi bom ter estado aqui. Nós vivenciamos o Senhor na sua graça e no seu poder. Jesus Cristo é o mesmo. Ele, naquela época, aos seus discípulos, ele deu plena compreensão sobre todo o cumprimento da palavra profética. Então, ele veio na casa deles, lhes partiu, abençoou o pão e seguiu adiante. E já esteve em outro lugar e abençoou de novo e partiu de novo o pão. E então ele se revelou até acima de 500 irmãos, de uma vez só. Se hoje à noite nós podemos ser um coração e uma alma, e em plena fé, sem dúvida, estamos reunidos diante da face de Deus, então hoje à noite algo poderoso pode acontecer. Nós colocamos nossa esperança no Deus vivo, e quem coloca a sua confiança nele não será decepcionado. Eu desejo que hoje à noite nós sejamos sérios, que não fiquemos empurrando mais as coisas. Ah, isso já vai acontecer, vai ser já. Não, hoje, Senhor, hoje eu chego diante da Tua face. Hoje eu desejo ter um encontro contigo. Hoje revela-te a Tua glória e poder, porque Tu ressuscitaste, Tu vives, Tu ouves, Tu falas e Tu abençoas. Se assim, hoje à noite, pudermos falar com o Senhor, então, em breve, nós ouviremos, assim, o gido das suas vestes, sentiremos aqui, como um compositor canta, nós perceberemos que um amor do Espírito de Deus vem sobre todos nós. Não uma pregação dogmática, o profeta disse, mas um amor envolto em todo acontecimento de Deus nesse tempo, sabendo que o Senhor vela sobre o seu povo, Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la. Se Pedro, ele pôde dizer tanto os escribas como os escribas, eu não sei, mas uma coisa eu sei, todas as vezes, quando havia necessidade, então ele tinha a palavra profética correta na boca. O Espírito Santo colocou, ele era um pescador, os outros eram teólogos, eles também se louvavam a si mesmos, mas esse homem de Deus, tão simples, ele tinha a palavra de Deus na boca quando era necessário, não para si mesmo. Hoje, há muitos, eles pegam aquilo, o que o profeta disse, e aquilo que cabe no seu próprio conceito, isso eles pegam, isso eles enfatizam. Isso não é pregação. Para quem estamos pregando quando estamos aqui na frente? Para que justificar a nós mesmos? Não. Nós pregamos, como Paulo disse, para dar toda a explicação e esclarecimento sobre o mistério que desde a fundação do mundo esteve oculto aos filhos dos homens, mas agora foi anunciado aos seus santos. Disso é que se trata, não de justificação. Deus é que justifica. E Paulo diz aos coríntios, não é aquele que é, não aquele que coloca-se a si mesmo, mas é aquele que o Senhor recomenda. Esse está recomendando. Ninguém precisa recomendar a si mesmo. O Senhor, ele faz a recomendação. Mas disso é que se trata nesse tempo. Não defender a si mesmo, não justificar a si mesmo, mas dar um esclarecimento sobre todo o acontecimento da história da salvação. Como Paulo escreve em outro lugar, nos Atos Apóstolos, capítulo 20, que todo o conselho de salvação de Deus, ele proclamou. Disso é que se trata. No tempo de hoje, Paulo disse, ele queria passar a palavra perfeitamente, não só parcialmente, mas completamente, perfeitamente. E nós cremos que nesse tempo a palavra de Deus foi perfeitamente restaurada, mas essa perfeita palavra tem que estar envolta em todas as promessas, nas proféticas, na palavra dos apóstolos, no Novo, no Antigo Testamento. Tudo tem que estar equilibradamente, estar envolto nisso. Somente assim nós chegaremos de fato a uma vivência real de Deus também hoje à noite. Eu falo já hoje à noite e hoje já. Se estaremos amanhã aqui, não sei, mas se Deus quiser, estivermos vivos. Mas hoje estamos aqui. E hoje o Senhor quer se revelar a nós. Digam-me, vocês estão com esse anseio, vocês vieram com esse anseio no vosso coração de vivenciar a Deus hoje? Digam, sinceramente, sim ou não, sim ou não. Se isso foi um sim de fato que vale diante de Deus, então Deus hoje pode ser vivenciado aqui. De outra forma, não é possível. Nós podemos enganar uns aos outros, mas Deus não pode enganar. Ele se testifica como vivo, como o Senhor que é e que era e o que vem. Nós sabemos também, todos os outros apóstolos no Novo Testamento, ele sempre, em Tiago, quando ele foi perguntado o que acontece agora com os gentios, então ele se levanta e diz, Simão Pedro já disse, como está escrito nos profetas, que Deus se voltará aos gentios e chamará um povo para fora para o seu nome. Os apóstolos, eles tinham a palavra profética não para sua própria defesa, mas para mostrar à congregação que agora se tornaram, se cumpre uma parte da história da salvação. E por isso Deus estava com eles. E eles eram um coração e uma alma unidos e ajuntados pelo amor divino, qual é a ligação da perfeição. Se a palavra de Deus deve ser cumprida perfeitamente, completamente, então o perfeito amor de Deus tem que preencher os nossos corações, no qual a perfeita palavra de Deus pode ser envolta, para que um perfeito fruto possa surgir e crescer nesse último tempo. Nós sabemos que Deus, no último dia, ele trouxe a conclusão, a obra de criação. Tudo já estava bom, mas quando as coisas estavam concluídas, Deus estava alegre. E ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho. E ele viu tudo o que ele havia feito e viu que estava muito bom. Nesta era da congregação, tudo chega à conclusão. E o que Deus faz está bem feito. É uma maravilhosa obra, uma maravilhosa obra. Entre todos os povos e línguas e nações, o Senhor tem o seu povo, ele o chama para fora, ele abençoa, ele testifica a eles como o vivo. Irmãos e irmãs, leia uma vez essa palavra sob oração, onde está escrito, e ele testificou-se a eles como o vivo, por 40 dias e 40 noites. O que significa isso? Vocês sabem, Deus não dorme e nem pestaneja. Ele é o protetor de Israel. Ele é o protetor da sua congregação. Se é dia ou noite, Deus sempre tem hora para falar. Nós sempre podemos contar com a sua ajuda e com a sua bênção. Mas nós temos que nos esvaziar completamente, esquecer a nós mesmos. Todo nosso o que sabemos e queremos, temos que colocar de lado e dizer, Senhor, aqui estou eu. Aqui estamos nós, como teu povo. E isso nós podemos dizer com toda humildade. Deus nos concedeu graça. Com os mais não ensinados, mal instruídos, pessoas que não sabem menos de todos, que nós podemos receber a suficiente palavra da revelação divina para ordenar aquilo o que Deus faz agora, para que o povo do Senhor, para que o povo de Deus seja trazida a palavra completa, toda a revelação, e que no coração dos seus discípulos seja selado, como o profeta Isaías disse, sele as indicações do coração dos teus discípulos, não em todas as pessoas, no coração dos discípulos. Quem é um discípulo de Jesus? Esse é um aluno. A palavra discípulo e aluno. Um discípulo é um aluno na escola de Deus. Hoje, muitos querem ser mestres. E como Paulo escreve, vocês têm muitos mestres assim de escravos. Ser mestre é muito bom, mas a Bíblia diz, um é nosso mestre e esse é Jesus Cristo. E um é nosso Senhor, esse é Ele. Mas, então, não há mestre, mas há mestres de escravos. E esses não precisamos. Nós precisamos pais em Cristo, homens de Deus, que traz a palavra de profundo coração e que diz ao povo de Deus o que o Espírito revelou. E vocês verão, o Senhor conseguirá da pregação como Ele deu, de fazer chamar uma noiva sem mancha e sem ruga, purificá-la e santificá-la, e que torná-la inacusável diante da sua face. Para nós, isso parece impossível até, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele trouxe as coisas do nada à existência, assim também é na nossa vida. Se nós já tivéssemos tudo trazido algo, bom, então poderíamos até nos gloriar de alguma forma. Não, nada tenho a trazer, tudo, Senhor, és Tu. Mas desse nada, você chama algo à existência através da Tua Palavra Toda-Poderosa, que tem eterna validade, e nós sabemos, nós temos que ter nos tornado nada. Então o Senhor pode nos tornar tudo de nós. Não devemos sentir falta de mais nada. E tudo que somos e temos e sabemos, e devemos saber que o seu nome seja então glorificado novamente e que o seu santo precioso sangue nos purifique de toda a culpa e todo o pecado, para que possamos ir diante da sua face com alegria e júbilo e dizer: Senhor, testifica-te a nós como o vivo caminha no meio dos sete castiçais de ouro e fala conosco através da Tua santa e preciosa palavra. O Senhor, naquela época, aos Seus discípulos, Ele revelou a Escritura, anunciou a palavra profética, também lhes deu, abriu sentido para a Escritura e os abençoou. O mesmo Ele faz agora, Ele não pode mudar. E se alguém pensa que o irmão Branham, ele disse algo diferente, como diz a Bíblia, ele se enganou. Isso eu posso dizer diretamente assim. Ele se enganou. Se Deus fala, então Ele não fala duas coisas diferentes. Então Ele fala uma coisa. Desde o começo foi assim. Quem poderia, então, confiar nisso? E o irmão Branham disse, é a sua tarefa que a congregação do Senhor que estava espalhada, que foi segurada em estatutos e todo tipo de coisa, que fosse trazida de volta para a palavra infalível e eterna. E nisso nós voltamos. Ele disse, a Santa Escritura, nada pode ser acrescentado. Assim também está escrito, ninguém pode acrescentar uma palavra ou retirar. Até quando dizemos, ouça, nos sete selos são reveladas coisas que sequer estão na Bíblia. E ele ficou um momento, silenciou e disse, um momento, esse é o truque do diabo. Ele diz, Deus somente pode revelar aquilo o que está na sua palavra. Esse é o único fundamento, esteve oculto, estava escondido e foi revelado. Mas pode ser encontrado na palavra de Deus. E assim, a nossa fé não seja ancorada, fundada em a sabedoria humana, mas na palavra de Deus. E o poder de Deus está na sua palavra. Sua palavra é uma palavra toda poderosa. E todos que receberam a palavra em si, eles terão esse todo poder de Deus, vivenciarão e serão abençoados. E serão pessoas da paz, pessoas da bênção e do amor. Não mais com ter razão e eu sei mais do que você, isso assim. Nós todos sabemos o mesmo. Se o Senhor não tivesse falado conosco, não saberíamos nada. Disso, nós temos que partir desse pressuposto. E se Deus é tão misericordioso e fala conosco e nos concede graça, então somente para que nós juntos sejamos edificados, até que nós todos sejamos aperfeiçoados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso, e então passemos do crer para o ver, a horas de ensinamento, da correção, da inclinação de se levantar, há certas horas diferentes que Deus nos concede diante da sua face. O que quer que Ele faz está bem feito e nós queremos a todo preço ser aprovados por Ele, custe o que custar. Nós queremos ter o equilíbrio, manter esse equilíbrio na vida e na pregação. E se for possível, queremos ajudar outros e lhes sermos bênção a eles, pela graça, que não para nós mesmos só vivemos, mas para o Senhor. Se há irmãos aqui entre nós que ainda não sabem o que Deus fez, que talvez ouviram do ministério de irmão Branham, sem saber de que forma Deus lhe abençoou e confirmou. Nós temos fitas, cassete e literatura, e alguns exemplares, e lá uma visão geral do seu ministério, uma boa visão, e daquilo que Deus fez nesse tempo. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Nós não estaríamos hoje aqui se Deus não tivesse feito tudo isso e não nos tivesse trazido de volta a sua palavra. Mas quanto mais tempo e quanto mais nos aproximamos da vinda do Senhor, então mais claramente nós temos que tomar nossa posição na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós queremos que essa palavra seja encontrada dentro de nós quando o Senhor Jesus retornar para buscar os seus. Nós queremos ainda orar para as reuniões de amanhã, que Deus possa abrir o céu e deixar as correntes do poder do seu Espírito sobre nós. Quem quer vivenciar um Pentecostes? Todos nós, não está certo? Todos nós queremos vivenciar um Pentecostes, um bramido do céu. Ó, que o Senhor possa silenciar o nosso anseio e se revelar a nós como vivo, se testificar e nos abençoar da riqueza da sua graça. Amém.